Vamos ouvir mais um pouquinho?
Vamos ouvir uma do álbum Pior Que Viver Sozinha, Viver Sem Vinha, de 2008, né? A do clipe lá. Desamor.
Essa música, ela... O nome dela é Desamor, ela foi regravada pela banda do Neide, do Pelebroy.
Pelebroy.
Não sei se você conhece o Pelebroy, mas enfim.
Sim, o Neide, estou esperando aqui. Cronerdy,
eu acho, era, né?
Cronerdy, na época, eles regravaram essa música, então ele, essa música é pra ele, então, pro Neide, vamos mandar pra ele. As cervejas acabaram e o vinho derramou. Os velhos discos se quebraram e a poesia se rasgou. No quarto escuro eu sinto frio de um inverno que não passa. Suor que escorre tão febril, gole gela na vidraça. Sinto uma saudade de você. Sinto uma vontade de te ver. Sinto que você não vai voltar. Sinto uma vontade de chorar. Saudade de você. Sinto uma vontade de te ver. Sinto que você não vai voltar. Sinto uma vontade de chorar.
Adoro essa música.
Esse clipe a gente gravou ela com computador, como é que chama lá?
Com notebook.
Com notebook.
Na época era não tinha, a gente não tinha câmera, nada, né? Então a gente pegou a câmera do notebook, que é uma resolução bem baixa, e fiquemos filmando assim, a gente fez um roteiro e tal. E foi, na época, um dos vídeos mais visualizados.
Acho que até hoje acho que é o mais visualizado
do
Idiota.
5, 7 mil visualizações. Mas, assim, pra época, porque o YouTube ainda estava...
Ainda estava acontecendo.
Não é, estava acontecendo. A internet estava acontecendo. E aí... Não estava... Já estava adiantado, mas pra nós ali, pra região, tudo... Poucos tinham, né?
Acesso. Inclusive, eu acho que quando a gente foi chamado pra Tocantins, foi porque viram esse clipe, né?
E foi tipo, bem legal, foi bem receptivo. E daí a gente conheceu o Pelebroy, conhecemos o No Milky Day.
Sim.
Nossa, aí veio uma...
A gente tocou com uma gama de artistas bem legais, né?
É.
Além do que o Preto falou, a gente tocou com o Cholera, a gente tocou com o Vanderwildner.
Exatamente.
Outras grandes bandas aí.
O JR conheceu a gente também através da...
JR, maravilhoso, beijo. Nossa,
e aí e a gente criou um vínculo muito grande com o JR, assim, a gente tocava direto no 93 Graus. A gente
tocava lá no...
Na época, né? É, hoje a gente toca, lógico, a gente toca... A gente não tem nem baterista quase, né?
O Ramon.
O Ramon tá viajando, tá vendo o outro, tá com outras bandas, a gente teve 4, 5 bateristas.
É, 4
mas,
bateristas.
Mas eu tô achando super interessante a versão dupla...
É,
dupla então, de rock.
A gente, talvez a gente faz um acústico MTV aí.
Acústico Fantástica Fábrica.
É, Acústico Fantástica Fábrica.
Vamos dar Ibope pra outra.
Vamos dar Ibope pra outra.
Eu falei, concorrente.
Ficou vermelho.
É verdade.
Nem sei se existe mais ainda, né?
Não, acho que existe, mas só passa coisa de casamento. Não sei.
Tô por fora também.
Não, imagina. É, quero aproveitar aqui... É, quem apresentou vocês foi o Bruno Souto. Obrigado, Bruno. Quero mandar um beijo para você, Bruno, meu vizinho. E para o Matheus também, do Peixe Elétrico, né? Que nem falei que não tem lugar. E daí chega o Matheus. E para quem é de Curitiba, gente, e não foi ainda no Peixe Elétrico, falou, cara, puta que... Não posso falar palavrão.
Nós estávamos ontem, de vez em quando. Estávamos ontem lá, né? Falando com o Matheus.
Inclusive com os dois. É um barbudo, né?
Uh-huh.
Ele estava lá no Peixe Elétrico, né? A gente chegou para tomar um chope lá. Sim. Ô, cara, você tá aí, tá cumprimentando. Ah, eu não sei que tal. É minha vizinha, ele comentou, é minha vizinha, ah, de frente, alguma coisa assim, lá, não sei. É, daí eu
falei, fazer de junto, né? Porque
daí, as portas nem fecham. Daí eu falei, nossa, que bacana, coincidência, né? Uhum. A gente chegou lá, a gente ia tocar num outro bar, e, tava meio cedo, vamos tomar um chope aqui no Matheus, né? Que é do Peixe Elétrico. Chegando lá, tava lá. Aí nós tava conversando sobre rock e também já chegou outro músico lá, né?
Encontramos
com os músicos lá.
Tem muita resenha lá.
E este lugar de música, de rock, de encontros inusitados, é um restaurante de frutos do mar.
Sim.
E vou dizer que eu, como boa taurina gulosa, que sou um dos melhores que eu já fui.
É muito bom.
Então, assim, como eu falei, feriado hoje, que dia? Eu já nem sei mais que dia hoje. É quinta, sexta.
Sexta.
Eu tô no programa, né? Sexta-feira.
E o Matheus também é uma pessoa que faz essa frente lá de trazer coisas diferentes em Campo Largo.
Pós-punk
Pós-punk. E traz, né? Tipo, trouxe o Scandurra lá, né?
Imagina. Sim, foi Scandurra. Foi Vander Wildner.
Mas e outro escambau vai lá, outras coisas que ele não tem em outros bares lá. Então, a gente gosta desse sentido.
Além do Peixe Elétrico, ele também, o irmão dele também tem um outro restaurante chamado O Pescador, que também é com frutos do mar também. Então eles têm essa, já é um viés deles, uhum, assim, né? E é realmente muito gostoso. Já né, a gente sempre tá lá comendo. E além de ele ser uma pessoa fantástica, assim, um cara muito boa, muito tranquilo. Não gosta de se envolver com confusão. Nossa, é bem legal.
Parceiro.
E roqueiro também,
né? Roqueiro.
Que é legal.
Não, ainda hoje tá bem bacana lá no Campo Largo, tem essa cena lá. Tem o Boca lá também, que ainda traz bandas de rock, tem Madness, ainda tem vários lugares bacanas lá, que não tinha na nossa época, não tinha nada. A gente fazia nossos festivais lá.
Mas né? Pro som próprio ainda está escasso.
Digamos, é verdade.
O Matheus mesmo.
Ali, só o Matheus, para som autoral.
Assim. Algum outro lugar ali que tem alguma showzinho ali esporádico, mas...
É verdade, tem esse detalhe, Mas antes não tinha nem pra...
Nem pra isso.
Nem pra isso.
Tá melhorando, tá evoluindo,
migrava pra Curitiba e...
Aqui, nessa época, a gente tá falando do início dos anos 2000, não?
Isso.
Em 98...
Entre 98 e 2010.
Foi mais ou menos um não tinha do recorde. Tinha mais, lógico, mas também já não tinha tanto lugar assim.
Era mais escasso. A gente nunca foi muito ficar parado, a gente buscava assim sempre as coisas.
Não, em Curitiba Curitiba é melhor, lógico, né? Mas lá...
E vocês faziam os próprios festivais?
Faziam os próprios festivais. Inclusive, quando a gente parou, eu me lembro que um dos... Acho que foi o Nézio, né? Que falou, agora acabou tudo. Que a gente resolveu parar, né? Ele falou, agora acabou tudo.
E nós fazíamos... Nós movimentava a cena lá. Porque, assim, como não tinha lugar para tocar e nós não tínhamos conhecimento de sair para fora e, de repente, em outras cidades, nós organizávamos os festivais. O que nós fazíamos? Nós pegávamos todas as bandas... 10, 15 bandas.
Era bastante banda.
E colocava lá num lugar só e tocava lá e fazia cena. E temos vários vídeos sobre essa época aí.
Então. A gente levava, né, bandas de fora para lá, Remanescentes, por exemplo.
E tinha bastante bandas lá nessa época?
Tinha. Tinha bastante banda. Né?
Quando surgiu o Raimundos liberou uma galera que gostava e começaram a fazer música também. Eu acho que o que falta também talvez seja isso, né?
Novas bandas, né? Estourarem, sei lá, e fazer uma frente ali.
Porque às vezes o CPM...
Incentivar, né?
Depois veio o Charlie Brown. Então esses caras, eles dão um up, né, pra galera, pros adolescentes principalmente. Opa!
Mas até a gente, quando a gente tocava e tinha bastante público, a gente acabava incentivando outras rapaziada a fazer banda. Daí tinha Diabos Mutantes,
cadeia,
tinha
assim, né?
Outras bandas lá, né? IF, outras bandas...
Algumas
Saxônica
bandas.
Depois, né, que veio após. E não me lembro o nome das outras lá, enfim. Mas
algumas bandas montaram a partir da nossa também, então foi uma reação em cadeia.
Sim, você vai... Você vai mostrar... Cara, e os vizinhos não queriam matar vocês?
Queriam.
Às vezes. Às vezes acontecia.
Agora pensando.
Nós ensaiava muito, né?
Ensaiava bastante.
Nossa.
Às vezes acontecia, né? Mas é como era interior, né? A casa ficava uma longe da outra, assim, né? É difícil. Mas no ensaio, mas quando a gente fazia o festival, aí complicava. Porque aí vinha a polícia. É. Mas nós tínhamos um trunfo na manga. É. Tinha um policial lá que era muito amigo nosso, o Padilha.
Falecido, né?
Faleceu, viu? Bom, ele já era meio de idade na época, assim, mas ele era das antigas da polícia e ele era muito gente fina. E nós falávamos, ó, Padilha, te damos aí R$100 pra você ficar lá. Fica lá, com segurança. Daí quando vinha a viatura, ficava, ele ia, não, cara, deixa aí que os caras, apesar de tudo de boa.
Tem que saber controlar quando você não
nós
tem.
Nós tínhamos que fazer uma ponta.
Pra sobreviver, né? Senão não conseguia tocar.
Não era nada demais.
Tinha o chalé do Crepo lá, né? Que foi uma cena boa em 2006 lá. Aqui.
Não era nada demais, assim, o som, assim, era bem, assim, adolescente, né? Era bem, assim, inocente, vamos dizer assim. Uhum. Só era mais barulhento.
Sim.
Mas não rolava nada de perigoso, assim, que pudesse, nossa, tem que parar com
qualquer,
tudo.
Qualquer evento é perigoso, tudo
vai dar. Evento é perigoso,
não existe, né?
É, mas assim, então, era só questão do barulho mesmo. E o Padilha foi uma grande mão na roda para nós lá.
Incentivador.
Muitas histórias. Nas entrelinhas, assim. É, e... Com a galera, com.
Não, parceiros. E hoje é engraçado que os músicos da época, que eram tudo, né? Virado e calça rasgada e cabelo comprido. Hoje são, né, advogado, hoje são bombeiro. Uns se tornaram policiais, mesmo ainda sendo na época punk, contra o sistema. Então, é engraçado como mudou, assim, sabe? E é isso, a gente gosta. E hoje, o que a gente tem? A gente ainda tem os instrumentos, a gente ainda grava, faz. Sim. Até esses dias
tem atrás músicas, eu estava gravando. Tem músicas, né, para gravar ainda, né?
E tem muita música. A gente está criando ainda.
A gente não parou de compor ainda.
Que gostoso.
Então, a gente mantém
isso. Mesmo estando sempre meio velho já, né? Mas...
É, fale por você.
Bom dia a todos. Para quem chegou agora, eu sou Elise Sousa, estou direto aqui da Cultura, a mais livre de todas, e recebo hoje Idiotas Berrantes, uma banda de bateias, mostrando que a região metropolitana também tem autoral do bom, tem muita coisa boa, e também convoco os músicos da região metropolitana que estão ouvindo, que me acompanham. Eu não tenho o Instagram da Fantástica Fábrica, eu já falei, vai ser só o meu, não tenho tempo. mande material, gente, é muito grande. Nas pesquisas que eu faço, eu percebi que é muito grande, é uma cena muito rica, tem muita coisa boa. E mandem que vocês estão todos no meu radar. E vamos voltar pro Chivete?
Ah, então. Aqui no intervalinho aqui a gente tava comentando sobre essas questões aí de históricas, né? Do Neide e tal, do Pelebroi, que foi um marco para nós também, que quando a gente conheceu várias bandas, uma das bandas que marcou muito a gente foi o Pelebroi.
Fazia
assim como o Fábio Elias também, né? A gente tocava muito. E teve um momento que daí a gente foi tocar num show, num festival, inclusive acho que foi na universidade, que daí a gente tinha um Chevette, né? Um Chevette, sei lá que ano que era o Chevette.
Sei lá também.
A gente foi no centro de Curitiba.
Chevette roxo, né?
E o roxo. Daí a gente foi na casa dele lá, né? Ou na namorada dele, não lembro.
Num prédio.
E aí o carro morreu. Morreu na rua lá e não pegava. Daí, ô, Neide! Daí eles chegaram a banda do Pelebroi assim, e eles empurrando o Chevette no centro de Curitiba, né? Ainda bem que era meio de noite, não tinha muito movimento, mas bem no centrão ali de Curitiba. Ah, eles empurrando o Chevette, até que descobrimos que era um fio que tinha soltado. Aí, quando ligamos o fio, beleza. Perdimos, sei lá, uma meia hora ali, né? Uhum. Aí a gente foi até o festival, eles foram com outro carro e tal. Aí depois eles também vieram no nosso estúdio,
mas tocaram inclusive em bateias, o Pelebroi.
Tocaram em bateias também.
Em bateias.
A gente fez isso, festivais.
No cassinos lá.
E daí, ô Neide, vem aí tocar e tal. Daí quando eles foram lá também tocar na época, encheu de gente também, nossa, foi bacana.
São bandas que a gente está na Rádio AM, né? A gente está no longo alcance aqui, E, para quem não sabe, são bandas, na década de 80, 90, que são muito importantes, não só para o contexto histórico musical da cidade de Curitiba, como para outras, né, para outras pessoas. E é muito legal, né? Vamos mandar para eles, né, com certeza. Vocês trazerem essas histórias, né?
Sim.
E da galera nova ver, sabe, que...
Exatamente, às vezes eu fico pensando, né, como é que a gente lá daquele lugar conseguiu atingir, né, um público e tal, e é bacana, é gratificante, às vezes, assim, a gente ser convidado e fazer alguma coisa diferencinha, digamos assim, na cena, assim, e tudo mais.
É porque, veja, né, a gente...
Porque tinha tudo pra dar errado, né, muito errado.
Então, eu lembro que tinha uma época que eu, por exemplo, cheguei a debulhar milho, né? Então, a gente morava no interior, então debulhando milho nas pigas ali e tal, e daí de um passo a gente estava tocando num grande festival, com várias
em
bandas.
São Paulo, assim. E televisão, e coisa
e na CE, então,
exatamente. Gravando CD, sim. Né, que era gravando uma coisa CD. Muito difícil de gravar nos anos 2000, era muito caro.
E eu sou do interior, eu acho que a galera da cidade, a gente fala da cidade, né, não tem noção de como... Um CD é algo muito distante
para
quem
é
do interior.
Surreal.
Sabe? É muito. Teve uns programas passados que eu falei, gente, vocês andam aqui na rua e vocês veem violões pendurados e aquilo é uma loja. Quando que no interior?
Sim, não. Falando em loja, a gente morava lá e a gente também não tinha dinheiro, né? A gente pegava o ônibus de Campo Magro e era uma estrada de chão, era um velho e. Toda bendita semana nós vinha ver instrumento
nas lojas.
E não comprava nada, né? Porque a gente ficava xaropeando o vendedor.
A gente ficava namorando, assim, guitarra, amplificador. Meu sonho era ter, né, uma Gibson e um Marshall. Era o meu sonho porque tinha o AC/DC, essa questão toda. Até que depois, lógico, de muitos anos trabalhando, eu consegui finalmente comprar, mas... Na época eu olhava aqui, ficava babando aquilo, e pra nós, como nós éramos adolescentes na época, nos anos 90, ficou marcado, sabe? A gente via aquilo, era um brilho. E engraçado como a cultura tem essa fantasia. A gente perde depois com o tempo, fica meio velho, fica meio xarope, né?
É que as coisas vêm vindo, né?
Mas quando a gente via assim, um microfone, nossa, aquilo era um brilho, era um doce que parece, não sei, posso estar errado, que a adolescência hoje, não sei se tem isso, será que tem esse brilho?
Eu acho que tem. Tem uma filha pequena, né? Preciso acreditar
que tem. Num instrumento, sim.
Mas a galera é bem musical, assim, a gente se reúne em casa, a gente faz, até temos que fazer de novo, a gente faz uma roda de composição, que a gente ensina, e são galerinha ali de 8, 9, 10 anos, aí eles compõem com algum determinado assunto, aí escrevem a mesma letra, e depois cada duplinha tem que fazer ritmos diferentes para aquela mesma letra.
Isso é legal, assim.
E eles
porque
adoram.
Hoje é tão internet, tão, né, essa questão...
Tudo fácil, né?
Digital.
Não tinha isso, né?
E parece, pelo que... Bom, enfim, né? Talvez...
Gente, é fácil... Eu falo assim, agora, do meu lugar, assim, de fala, de mãe, que cria uma filha separada, é fácil de ver. Ainda não é fácil de ter.
Então.
Sim.
Então, é por isso que eu acredito que ainda tenha.
Tem que ter, né?
Tem que ter esse brilho.
Pra nós era uma coisa assim, nossa, nós ia assim nas lojas e ficava encantado. Era uma coisa que parecia que... Como diz aquela música do Engenheiro do Havaí, que falava assim, ei mãe, tem uma guitarra elétrica. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Aquela música tem muito a ver, sabe? Porque quando a gente é adolescente, parece que aquilo é tudo e aquilo vai ser o certo, vamos fazer sucesso e tal. Aí quando você vai passando o tempo, vai perdendo um pouco, assim, né? Porque vai ficando velho, como eu falei, vai ficando meio chato, né? Mas nós ainda mantemos, assim, né?
Exatamente.
O que muitos músicos ainda já... deixa lá largado lá o violão, um ano, dois anos, nós ainda mantemos tocando e tal.
Ele vai ser reinventando, talvez.
Gente, nós vamos dar uma pausinha e voltamos em 3 minutinhos.